Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão a partir de agora com a Voz da América e com a emissão vespertina em português de sábado, hoje é 10 de fevereiro de 2018. Para todos que estão connosco, votos de um bom sábado na apresentação. Ana Guedes, a produção é de Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem ouvir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a PGT, a Capital FM em Bissau, e estamos ainda em Bafatá, em FM com a Rádio Comunitária, em Gabu, com a Sitchan Oco. Estamos também, não esqueça, na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além de sabermos o que vai pelo mundo em notícia, vamos falar aqui das posições diferentes sobre a questão dos carros protocolares e da legislação sobre repatriamento de capitais, isto em Angola. Depois, como é habitual aos sábados, vamos ter aqui a tabela das 10 mais da música da América, para além de mais, de outras notícias sobre o mundo da música. Para já, vamos então aqui às notícias do mundo.
Olá, vintas. O grupo libanês Hezbollah disse hoje que a destruição de um avião israelita F-16 pelo exército sírio assinala o que chamou de uma nova fase estratégica que vai limitar o uso do espaço aéreo sírio por Israel. O avião, que se despenhou em território israelita, participava numa operação aérea contra o que Israel disse serem alvos iranianos, depois de um avião não tripulado iraniano ter sido interceptado e abatido dentro de Israel. Os meios estatais sírios disseram que a Síria está a responder ao que chamou de uma nova agressão. A televisão estatal síria disse hoje que explosões podiam ser ouvidas numa região perto da capital, Damasco. Um porta-voz das Forças Armadas israelitas disse que Israel atingiu 12 alvos militares sírios e iranianos na Síria em resposta a uma agressão iraniana. O comandante em exercício da Guarda Revolucionária Iraniana disse não comentar notícias dadas por Israel. O presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, disse hoje que a terra confiscada a agricultores brancos não será devolvida. Isso nunca vai acontecer, disse Mnangagwa, que falava num comício no centro do país. No seu discurso, o presidente zimbabuiano disse, contudo, que os agricultores têm que ser mais produtivos e que a agricultura deve ser mecanizada. O presidente do Zimbábue reafirmou que eleições serão realizadas em julho. Mnangagwa frisou o seu empenho em eleições pacíficas, afirmando que não há qualquer razão para o partido no poder ou qualquer outro partido se envolver em violência. A Coreia do Norte convidou o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, a avistar-se com o líder norte-coreano Kim Jong-un em Pyongyang. Uma carta do líder norte-coreano, expressando o desejo de melhorar as relações entre as duas Coreias, foi entregue ao presidente Moon pela irmã do dirigente norte-coreano, Kim Yo-jong, durante um almoço oferecido à delegação da Coreia do Norte, que participa nos Jogos Olímpicos de Inverno. Depois de entregar a carta, Kim Yo-jong fez verbalmente o convite para o encontro. Um porta-voz da presidência sul-coreana disse que o presidente Moon estava disposto a tornar esse encontro possível através daquilo que chamou de criação de condições no futuro. Pelo menos 27 pessoas morreram e 16 outras ficaram feridas quando um autocarro transportando turistas domésticos capotou após colidir com uma motorizada numa descida de uma montanha na Indonésia. O incidente deu-se na província de Java Ocidental. A polícia está a investigar as causas do acidente, mas diz suspeitar que os travões não funcionaram. E o primeiro-ministro turco Binali Yildirim disse que 2 militares turcos foram mortos quando um helicóptero foi abatido por milícias curdas no norte da Síria.
O Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Hoje é 10 de fevereiro de 2018. Votos de um bom sábado aqui na Companhia da Voz da América. Nesta emissão, a vespertina em português.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Em Angola, os deputados da oposição e do MPLA, partido que sustenta o governo angolano, continuam divididos em relação à distribuição de viaturas protocolares e à aprovação da legislação sobre repatriamento de capitais. Para falar sobre o assunto, temos o líder da bancada parlamentar da Casa CE, André Mendes de Carvalho, o líder da bancada parlamentar da UNITA, de Alberto Costa Júnior, e o líder da bancada parlamentar do MPLA, Salomão Chirimbimbi.
O Parlamento angolano vai reunir-se no próximo dia 14 de fevereiro para a votação final da proposta de lei do Orçamento Geral do Estado, numa altura em que os deputados da oposição e do partido maioritário continuam de costas viradas quanto à distribuição de viaturas protocolares, os famigerados Lexus. A oposição sustenta que os veículos em causa não servem para as estradas do país e que a Assembleia Nacional não teve em conta as reais necessidades dos deputados, não sendo este modelo cujo preço médio ronda os 85 mil dólares. O maior partido na oposição vai mais longe e ameaça mesmo devolver os carros de luxo ao Parlamento, que é sua proprietária e, portanto, responsável pelas viaturas, caso se venha a constatar no terreno aquilo que já verificaram numa primeira avaliação. Já o partido no poder considera que os carros protocolares estão bem adquiridos e foram bem adquiridos, sublinhando que a compra dos Lexus foi realizada em cumprimento de um regulamento aprovado por unanimidade. Uma onda de protestos contra a compra de viaturas protocolares para os deputados tem mobilizado várias opiniões da sociedade angolana, sobretudo a nível das redes sociais. Um outro assunto polémico que, devido à opinião dos parlamentares angolanos, tem que ver com a aprovação de uma legislação sobre o repatriamento de capitais. Alguns círculos políticos do poder em Angola defendem que a legislação sobre o assunto encerra uma certa complexidade porque tem a ver com bens de pessoas, sendo que o período de graça que o governo concedeu a todos os angolanos com vista a repatriarem capitais estrangeiros para Angola já terminou. Entretanto, informações postas a circular esta semana confirmaram a entrada no Parlamento angolano de uma proposta de lei do governo sobre o repatriamento de capitais. O documento foi apreciado durante a primeira sessão ordinária do Conselho de Ministros, orientada pelo presidente João Lourenço. O líder da bancada parlamentar da coligação Casa CE considera um desperdício o modelo de viaturas protocolares adquiridas para os parlamentares angolanos. André Mendes de Carvalho diz que tratou-se de uma decisão unilateral da Assembleia Nacional que só prejudica o país.
Nós, e eu quando digo nós agora, estou-me a referir aos vários grupos parlamentares da oposição. Escrevemos a Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia Nacional, e o que dizíamos era, com o dinheiro que ele queria comprar de turismos, se comprassem jipes, nós nunca dissemos que queríamos um jipe caro ou queríamos um jipe de luxo, não. Nem falamos de marca. Queríamos um carro que fosse um carro prático, que permita, portanto, o deputado poder circular pela qualidade das estradas que temos. Mesmo até a última plenária, nunca ninguém nos disse qual é o preço dos carros. Eu não sei. Se me perguntarem qual é o preço do Lexus que compraram, eu não sei. Essa informação nunca foi prestada. E também se era Lexus ou não era Lexus, quer dizer, nunca ninguém nos informou. Até a última plenária nós não tínhamos essa informação. O que estávamos a dizer é que, com o mesmo dinheiro, em vez de comprar um turismo protocolar, não é? Que se comprasse um Jeep. Porque, numa fase destas, comprar um carro protocolar, que só serve para o indivíduo sair de casa e vir, portanto, para o serviço, é uma banga que não faz sentido, não é? Agora, o que eu quero deixar também claro é que nós não temos qualquer responsabilidade na compra dessas viaturas. Ninguém nos informou quanto se iria gastar, ninguém nos informou qual seria a marca, e o que nós dissemos é só que com o mesmo dinheiro, em vez de comprarem um turismo, que é um desperdício, comprassem um Jeep.
Mas agora vão devolver ou vão aceitar as viaturas?
Bom, nós não podemos. Os carros estão comprados, não é? Nós não podemos atirar os carros para o mar. Portanto, se eles estão comprados e estão aí à disposição, eu acho que mesmo a própria população vai compreender que alguma utilidade tem que ser dada.
Se tiver um deputado, o presidente da Assembleia já respondeu a carta?
Bom, na última plenária, foi perguntado ao Sr. Presidente da Assembleia qual era a marca dos carros, que tipos de carros é que eram, quanto é que se custou. Bom, não houve qualquer informação. Porque eu mesmo, como Presidente do Grupo Parlamentar da Casa CE, não recebi nenhum documento a dizer, olha, os carros são estes, etc, etc. Não recebemos. sabíamos apenas que tinham sido comprados e queriam proceder à distribuição. Bom, é já nesse andar da distribuição que acabamos por saber que são Lexus. Agora, que tipo de... Ainda não vi os carros. O turismo não é o carro que se adequa neste momento à atividade do deputado.
Então vai haver necessidade de adquirir meios para esse trabalho de casa?
Bom, não sei. Não sei como as coisas agora se vão apresentar daqui para frente. O que eu digo é que, se tivéssemos comprado um Jeep, o Jeep seria uma viatura, portanto, para toda a utilidade. Assim? Porque, na legislatura passada, havia pessoas que saíam das províncias nos seus carros e voltavam para as suas províncias nos seus carros. Será que esta viatura ligeira dá para ir a Malanje? Eu fui a Malanje no final da última legislatura e há lá um troço de quase uma hora que aquilo é o fim do mundo. Eu não sei se repararam aquilo. Não é? Esse carro, de certeza, fica lá enterrado, sobretudo agora no tempo da chuva.
Enquanto não,
agora,
o outro não vai a Malanje.
Só quero é dizer que a responsabilidade não é dos grupos parlamentares. Portanto, a direção da Assembleia Nacional, mas nesse momento, naturalmente, com esses carros não vai dar. Também é possível as pessoas apanharem o avião e encontrarem, portanto, soluções no terreno. Agora, o que eu digo é que houve um desperdício. E não foi por falta de aviso. Porque os deputados da oposição escreveram por duas vezes a sua excelência e o seu presidente da Assembleia Nacional. Por outro lado, discutiu-se esse assunto em duas plenárias, não é assim? Mas mesmo assim não valeu nada. Acabaram por tomar decisões unilaterais e prejudicando, de facto, o país.
Para o líder da bancada parlamentar da UNITA, a Assembleia Nacional não levou em consideração as propostas da oposição sobre a compra de viaturas particulares. Adalberto Costa Júnior reitera a posição da sua bancada em devolver as viaturas particulares, caso estas não ofereçam condições para os deputados cumprirem com o seu mandato.
Hoje eu vejo com uma excepcional facilidade uma exposição, um bate sem limites ao deputado. E isto traz-me a noção e a preocupação de centrar com o cidadão e com a classe. Afinal, qual é o papel do deputado? Qual é a missão do deputado? Por que que o deputado deve ter determinadas condições para cumprir o seu mandato? Estas condições não devem ser condições de luxo extraordinário. E a função do deputado é uma função fundamental, equilibradora do funcionamento das instituições. E a ideia que hoje é uma ideia praticamente definitiva é de que a maior parte de quem intervém sobre estas matérias desconhece a missão do deputado e preocupa. Dizer também que a Assembleia fez algumas opções ligadas à compra de viaturas, opções essas que não têm a opinião do deputado em causa. A Assembleia comprou viaturas e estas viaturas também não são propriedade do deputado, são propriedade da Assembleia Nacional. Não nos ouviu, não levou em consideração as nossas sugestões e, de facto, a quem tem um mandato para cumprir, isto muito preocupa. E muito preocupa mais ainda quando, não tendo sido ouvido, é penalizado pelas opções da administração da Assembleia. Portanto, tão só esta questão. Aquilo que está a ocorrer é que a Assembleia, proprietária dos carros protocolares, que são exatamente esta designação que a Assembleia lhes dá, são uma propriedade da Assembleia. E esta propriedade está definida também num serviço de uso da Assembleia, protocolar. Então, o deputado recebeu aquele carro. E recebeu e vai verificar se aquele carro pode lhe permitir o cumprimento do mandato. É óbvio, está mais do que claro, que mesmo para andar para determinados locais de Luanda, este carro não permite, efetivamente, ir longe. Dada a degradação das vias públicas que nós temos, excepcionais, também não permite grande utilização. Então nós estamos à espera que se dê uma adequada resposta para que o mandato seja efetivamente cumprido no benefício de todos. E eu mais uma vez convido. Quando o deputado não cumpre o seu mandato, qual é o nível de penalidade para aquilo que é funcionamento das instituições? É elevadíssimo. É muito, muito elevado. Então, é preciso recentrar um bocadinho, com muita tranquilidade, estas matérias. Está aqui a senhora que me recolheu a minha opinião. Eu dizia, os deputados estão, efetivamente, começaram a recebê-lo. Se verificarmos que não temos condições de cumprir o mandato e não houve soluções nas questões, nós podemos devolver estas viaturas.
Entretanto, o líder da bancada parlamentar do MPLA afirma que os carros protocolares estão bem adquiridos e foram bem adquiridos. Salomão Chirimbimbi sublinha que a compra dos Lexus foi realizada em cumprimento de um regulamento aprovado por unanimidade.
A posição do grupo parlamentar do MPLA é diametralmente oposta à que tem estado a ser transmitida pelos demais partidos com assento parlamentar. É diametralmente oposta porque, no nosso entendimento, não podemos fazer alinhamento com essas posições porque, a legislação em vigor atribui competências não aos grupos parlamentares, mas ao Presidente da Assembleia Nacional em matéria de gestão administrativa da Assembleia. E a aquisição de viaturas é uma atitude meramente administrativa. Poderei depois fornecer aos senhores deputados, aos senhores jornalistas, o articulado da lei em que nós nos baseamos. Em segundo lugar, a lei que nos rege no Parlamento, que é o Regimento da Assembleia Nacional, estabelece que os deputados têm por mês 4 períodos de trabalho. Tem uma semana que é reservada às comissões de trabalho, tem uma semana que é reservada aos grupos parlamentares, tem uma semana que é reservada aos plenários e tem uma semana que é reservada à deputação, ao contato com os eleitores. Em terceiro lugar, o regimento da Assembleia Nacional diz claramente que os grupos parlamentares são uma organização política dos partidos políticos na Assembleia Nacional. E em matéria de deslocações para as províncias ou para qualquer outra localidade em nome da Assembleia Nacional, a competência de autorização é também do Presidente da Assembleia Nacional, não é de cada um dos partidos isoladamente. Ou seja, cada um dos partidos pode perfeitamente tomar qualquer posição em relação aos seus deputados. Pode enviar seus deputados para qualquer outro local. Pode fazer visitas, pode contratar os seus eleitores, mas isto falo em nome do seu partido e não em nome da Assembleia Nacional. Falo com os meios do seu partido e não com os meios da Assembleia Nacional. Por isso, visto e revisto as coisas, o grupo parlamentar entende que não deve criticar a direção da Assembleia Nacional por ter comprado esse tipo de viaturas. E mais, a nossa preocupação devia incidir: não estamos a pedir viaturas todo o terreno, que são necessárias para as deputações e não para as visitas político-partidárias. Devia, dizia eu, incidir para fazer, como o grupo parlamentar do MPLA fez, pressão junto do governo para melhorar as condições de vida das populações, para as quais, sim, nós fomos eleitos, e não para estar a reivindicar um carro mais luxuoso ou menos luxuoso. Para a função parlamentar, os carros protocolares estão bem adquiridos e foram bem adquiridos. Constam de um regulamento que, por sinal, foi aprovado por unanimidade. Este regulamento não teve objeção. Todos os partidos aprovaram o regulamento. E neste regulamento está bem escrito: há carros protocolares, que são os carros para nos trazer da casa para a Assembleia Nacional e cumprir outra atividade protocolar que a Assembleia esteja implicada. Não para levar os carros aos municípios. Aos municípios e a qualquer outra parte do território nacional iremos no âmbito das deputações. E para isto, sim, exigiremos da Assembleia Nacional viaturas adequadas ou o meio de transporte adequado. As delegações parlamentares são constituídas pelo Presidente da Assembleia Nacional, ouvidos os presidentes dos grupos parlamentares, ou, na falta destes, os representantes dos partidos políticos ou coligações de partidos políticos. A composição das delegações chefiais pelo Presidente da Assembleia Nacional é da sua exclusiva competência. As outras, a constituição das delegações de comissões de trabalho especializadas e do grupo das mulheres parlamentares é da competência do Presidente da Assembleia Nacional. As delegações devem, na sua composição, respeitar o princípio da representação proporcional. Então, o que é que se fez, senhores jornalistas? Quando os deputados decidem visitar um hospital, fazem-no como membros de uma comissão de trabalho e não como um deputado individualmente. Como um deputado individualmente, pode fazê-lo como membro do grupo parlamentar. E aí está a ter uma atividade político-partidária. Se eu fizer como membro da Comissão de Trabalho da Assembleia Nacional, ele só vai ser autorizado pela Assembleia se estiver integrado numa comissão em que estejam presentes também outros partidos. Já tivemos, no ano passado, alguns foram visitar um município, por exemplo, o município de Cafunfo. Quando lá chegaram, aquilo não tinha a ver com nenhuma deputação. Aquilo não foi deputação. Porque só foram deputados de um partido que decidiu, legitimamente, ir, mas fê-lo como membros de uma bancada parlamentar, e não como membros de uma comissão de trabalho ou como membros da Assembleia Nacional. E aquelas despesas, sim, corretamente, foram assumidas por esse partido político. Por isso, visto e revisto as coisas, o grupo parlamentar entende que não deve criticar a direção da Assembleia Nacional por ter comprado esse tipo de viaturas.
A legislação sobre o repatriamento de capitais é outro assunto que divide as opiniões dos deputados. O líder da bancada parlamentar da Casa CE, André Mendes de Carvalho, está de acordo com a proposta da UNITA sobre o caráter de urgência para a discussão da proposta de lei submetida à Assembleia Nacional.
O que eu posso dizer é que há uma proposta da UNITA que foi agendada com caráter de urgência e a única questão que estivemos a discutir não é o conteúdo do documento em si. O que estivemos a discutir é o problema, dado o caráter da urgência, que o documento tinha que ser inserido na agenda o mais rapidamente possível, porque tem mais de um mês e se um diploma entra com caráter de urgência é para ser discutido com urgência. Portanto, isso é que estivemos a discutir. Agora, sobre o mérito do documento, bom, isto veremos um pouco mais adiante.
Por sua vez, Adalberto Costa Júnior fala da proposta da UNITA que foi entregue à Assembleia Nacional e os fundamentos do caráter de urgência para a sua discussão.
Jornalistas, os senhores têm ouvido muito falar, mas têm também acompanhado uma prática do país. Esta lei não fala apenas daquilo que pode ser repatriamento de desvios e de roubos ao património público no âmbito externo. Nós propusemos uma lei que tem exatamente as duas direções. Esta lei oferece a oportunidade de regular os desvios ao património financeiro e físico, seja aquele que foi levado para fora, como aquele que foi desviado e que está cá dentro. Uma condição de regulação que não permita também o incentivo ao roubo. Porque, de facto, esta é uma outra grande realidade. Nós não discutimos sozinhos nesta matéria. Nós auscultamos alguns setores académicos, alguns setores da sociedade e fomos muito chamados à atenção que é preciso fazer estas propostas com algum conteúdo de moralização. Não se pode dizer, você roubou, desviou, agora traga tudo o seu. Então as pessoas vão ficar a saber que quando eu desvio hoje, amanhã eu retorno ao país e é tudo meu. Isto é um incentivo ao roubo. Então é preciso prever aqui também alguma percentagem de encaixe destes retornos para o Estado, para o seu espaço de origem, também direcioná-lo a algum espaço de investimento para áreas prioritárias. Portanto, nós pensamos que é preciso também acomodar alguns meios. Há muita gente que, fruto de um tempo em que tudo se permitiu, desviou e tirou. E hoje está na posse de verbas extraordinárias que fazem muita falta ao país. Mas o próprio Estado e a Assembleia, enfim, o cidadão, pode tomar iniciativas que acomodem alguns destes meios, potenciando a capacidade de investimento, a capacidade de criar emprego. Portanto, é uma simbiose, efetivamente, de todas estas realidades que nos levaram a fazer esta proposta.
Deputado, as redes sociais têm agora as suas baterias viradas, sobretudo para os deputados, sobretudo devido aos lexos. E nos últimos dias, consta-se que a UNITA vai rejeitar essa viatura. Quero nos comentar isso.
Muito bem. Eu fiz uma entrevista, inclusive a uma sua colega que aqui está, e situei essa questão de forma muito concreta e objetiva.
Finalmente, o líder da bancada parlamentar do MPLA, Salomão Chirimbimbi, defende a aprovação de uma legislação e garante que a proposta apresentada pelo grupo parlamentar da UNITA vai ser alvo de análise.
Não é um problema de partilhar ou não partilhar. Tem de haver uma lei. Tem de haver uma lei. Porque há uma série de conceitos técnicos e económicos que só a lei pode dirimir. Basta ver que a lei cambial vai ter que entrar, a lei fiscal vai ter que entrar, e por isso tem de haver lei. E vai haver uma lei, isso posso garantir.
Mas para qual?
Vai haver uma lei. Este trimestre. Extremamente. Vamos ler. Já disse que vamos começar a discutir o diploma da UNITA e depois veremos se será o único ou se deverá ser discutido outros diplomas, no caso de não ser aceito.
Salomão Chirimbimbi, Adalberto Costa Júnior e André Mendes de Carvalho foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar de fé, cidadania e negócios. Isto a propósito do livro de Manuel Marques, acabado de ser publicado. E agora, em vésperas de Carnaval, uma versão de Carnaval de Angola, na voz de Cesário Évora, a letra e música de Ramiro Mendes.
Es vida só piensa viver para de nos nascer, sem a cama com sabura. Es vida só piensa viver. Paródia de nós baixei, sem macama com sabura. Angola, Angola, oi, repostal, a minha onde está matando, o meu coro para amanhã caminho. Angola, Angola, oi, repostal, a minha onde está matando, o meu coro para amanhã caminho. Es convivência, desmios vivência, paciência de um consequência.
Amigo, não esqueça, pode ver e ouvir as nossas histórias na internet em voaportugues.com. Pode também deixar o seu comentário às mesmas. Pode ainda seguir-nos ou estar connosco no Facebook, seguir-nos no Twitter, estamos também no Instagram e no WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584.
Angola, Angola, oi, postal, para mim é o que está matando. Um bem com hora para banhar caminho.
Voz da América, estamos a transmitir desde Washington. Hoje é sábado, 10 de fevereiro de 2018. Tendo em pouco, notícias da música americana.
Angola, Angola, oi, repostal, para mim é o que está matando, bem com hora para banhar caminho. Angola, Angola, oi, repostal, para mim é o que está matando, bem com hora para banhar caminho. Esse convivência, desse meu vivência, a consciência de consequências da existência de extravagância. Convivência, desconvivência, paciência de consequências da existência de extravagância.
Voz da América, emissão vespertina em português, é sábado 10 de fevereiro de 2018. Para todos, votos de um bom sábado com a Voz da América. Convosco na apresentação está aqui na cabine Ana Guedes. Do outro lado, na produção, está o Mariano Bartolomeu. De novo, votos de um bom sábado. Podem seguir-nos em onda curta 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial em São Tomé com o transmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro em Quelimane, nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, em Bissau, com a PGDIA Capital FM, em Bafatá, com a Rádio Comunitária, em Gabu, com a Rádio Sichanoko. Dentro de minutos, como é habitual aos sábados, o Top 10, as subidas e descidas da música americana. Para já, as notícias do mundo.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. O grupo libanês Hezbollah disse hoje que a destruição de um avião israelita F-16 pelo exército sírio assinalou o que chamou de uma nova fase estratégica que vai limitar o uso do espaço aéreo sírio por Israel. O avião, que se despenhou em território israelita, participava numa operação aérea contra o que Israel disse serem alvos iranianos, depois de um avião não tripulado iraniano ter sido interceptado e abatido dentro de Israel. Os meios estatais sírios disseram que a Síria está a responder ao que chamou de uma nova agressão israelita. A televisão estatal síria disse que explosões podiam ser ouvidas hoje numa região perto da capital, Damasco. Um porta-voz das Forças Armadas israelitas disse que Israel atingiu 12 alvos militares sírios e iranianos na Síria em resposta ao que disse ser uma agressão iraniana. O porta-voz acusou o Irão de ser responsável por uma grave violação da soberania israelita, acrescentando que quem quer que seja responsável por este incidente pagará por isso. O comandante em exercício da Guarda Revolucionária Iraniana disse não comentar notícias dadas por Israel. O presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, disse hoje que a terra confiscada aos agricultores brancos não será devolvida. Isso nunca vai acontecer, disse Mnangagwa, que falava num comício no centro do país. Há 2 meses atrás, o governo zimbabiano devolveu a terra de um agricultor branco, Robert Smart, que tinha sido expulso da sua propriedade no passado mês de junho. O novo governo zimbabiano recentemente anunciou um sistema de aluguer da terra por 99 anos. No seu discurso, o presidente de Zimbábue reafirmou que as eleições serão realizadas em julho. Mnangagwa frisou o seu empenho em eleições pacíficas. A Coreia do Norte convidou o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, a avistar-se com o líder norte-coreano Kim Jong-un, em Pyongyang. Uma carta do líder norte-coreano, expressando o desejo de melhorar as relações entre as duas Coreias, foi entregue ao presidente Moon pela irmã do dirigente norte-coreano Kim Yo-jung, durante um almoço oferecido à delegação da Coreia do Norte, que participa nos Jogos Olímpicos de Inverno. Depois de entregar a carta, Kim Yo-jung fez verbalmente o convite para o encontro. Um porta-voz da presidência sul-coreana disse que o presidente Moon estava disposto a tornar esse encontro possível através daquilo que chamou de criação de condições no futuro. Caso a cimeira se venha a realizar, será a primeira entre dirigentes das duas Coreias em 10 anos. O líder norte-coreano nunca se encontrou com qualquer dos dirigentes influentes do mundo desde que ascendeu ao poder em dezembro de 2011. Pelo menos 27 pessoas morreram e 16 outras ficaram feridas quando um autocarro transportando turistas domésticos capotou após colidir com uma motorizada numa descida de uma montanha na Indonésia. O acidente deu-se na província de Java Ocidental. A polícia está a investigar as causas do acidente, mas diz suspeitar que os travões do autocarro não funcionaram. O primeiro-ministro turco Binali Yildirim disse que 2 militares turcos foram mortos quando um helicóptero foi abatido por milícias curdas no norte da Síria. Fontes ligadas à milícia curda confirmaram a destruição do helicóptero. No mês passado, recordamos, a Turquia lançou uma operação militar contra as chamadas Unidades Populares de Proteção, conhecidas pelas iniciais YPG, que a Turquia considera uma organização terrorista ligada ao Partido dos Trabalhadores Curdos. Na operação contra os curdos, as forças militares turcas contam com apoio de rebeldes sírios que se opõem ao governo de Damasco. Ontem, as autoridades turcas tinham anunciado a morte de um dos seus soldados nestas operações. Nos Jogos Olímpicos de Inverno, a norueguesa Marit Bjørgen fez hoje história ao vencer a medalha de prata no esqui alto, uma corrida de esqui de 15 km. Com esta medalha, Bjørgen, de 37 anos de idade, tornou-se na atleta a vencer mais medalhas em Jogos Olímpicos de Inverno. Esta foi a sua 11ª medalha nas competições em que participou até agora. Charlotte Kalsa, da Suécia, venceu a primeira medalha de ouro nos Jogos ao vencer essa competição.
Obrigada, era o Mundo em Notícia, aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, sábado 10 de fevereiro de 2018. Estamos a transmitir, mantém-nos do Washington. E na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar na primeira meia hora de fé, cidadania e negócios. Vamos saber como é que os três se interligam. E claro, domingo, saúde com a doutora Graça Matinha. Amanhã vamos responder a perguntas dos nossos amigos ouvintes. Esperamos assim a contar com a vossa companhia amanhã, domingo. Vamos então agora à música da América, é o Top 10 da Voz da América.
Bem-vindo ao Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Saleta. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C., aos microfones. Mayra de La Saleta,
Ana Guedes.
Do outro lado temos Dan Brown a pôr a música. Ana, ouvi dizer que há boas notícias para o rap.
Exatamente. Jermaine Dupri foi indicado para o Passeio da Fama dos Compositores, mas ele é só o segundo rapper a ser conhecido com esta prestigiosa honra. E quem foi o primeiro?
Primeiro foi Jay-Z, ele fez história, não é? Exatamente, por ter sido o primeiro.
Exatamente, o primeiro a entrar no Passeio da Fama dos Compositores. Dupri é coautor de uma série de músicas de sucesso como We Belong Together, da Mariah Carey, Burn, do Usher e The First Nine, da Monica.
O rapper de Atlanta também tem uma produtora, a Soso Def, e lançou para o mercado Jagged Edge, Criss Cross, Bow Wow, Xscape e muitos outros.
Em sua honra, vamos ouvir Welcome to Atlantis com a participação de Ludacris.
Yeah. Welcome to Atlantis, hammers and bones, back to the mackin' and the clothes, adolescents packing a knock on the door.
Who is it?
I would happen to know, the one with the flow.
Who did it?
It was me, I suppose. JD in the rolls and looters in the cut supreme, skating down old net, touch and lean. I just bling, as a matter of fact, I the team. No blood on the sneaks, gotta keep it so my kicks is clean. I get the cream, cops see me flick my beans. I'm allergic to Dr. Crab and a histamine. Oink, oink, pig, pig, do away with the pork. Only silverware I need's a steak knife and a fork. Did you forget your manners? I'm Bruce with banners. Ludacris, Johnny Rockets when I the cannon. The woolly mammoth, saber tooth, bite your tongue. I won't stop until I'm rich as if whites will come. I pull up in a black Lotus, your plaques are bogus. So I strip them off the wall, waiting for my cue to corner pocket eight ball. You racking them up on big paper like pancakes, stacking them up. In fact, I'm slapping them up. Cadillac is a truck. I can't lose with 22s. That's what's up. Running in the back of better than this, the aqueduct. Chilling in the
yo, 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 yo,
Welcome to Atlanta. Exatamente, bem-vindos a Atlanta. Podia ser bem-vindos aqui a Washington, mas é Atlanta. E já que estamos a falar uma área de clássicos, quem é que não se lembra das Spice Girls?
As 5 integrantes confirmaram a volta do grupo na semana passada através de uma nota oficial divulgada à imprensa.
Parece que há novas ideias e oportunidades para o regresso das Spice Girls. Mel C, Mel B, Jerry, Victoria Beckham e Emma. Elas podem nos surpreender futuramente. Oh, Mayra, eu acho que não, mas pronto. Mas enquanto isso não acontece, vamos ouvir um dos seus maiores sucessos, que se chama
Wanna Be.
É bem uma...
If you wanna be my lover, you have got to give. Take it
thinking it's too easy, but that's the way it is.
What you think about that? Now you know how I feel. Say you can handle my love. Ana, o que é que acha que vai ser o novo êxito das Spice Girls? O que é que poderá ser?
Eu acho que não vai ser nenhum, porque eu acho que a Victoria Beckham tem um bocadinho mais de juízo que todas as outras.
Será que elas podem ser Spice Girls sem Victoria?
Absolutamente não. Não, Victoria Beckham é de facto o coração deste grupo. Ou pelo menos neste momento. Yeah. Na altura não. Agora
é. Sim, agora sim. Na altura também não me lembro dela ser assim mais poderosa. Acho que as duas Mels eram.
As duas Mels, exatamente. Mas depois disso, depois delas terem afastado umas das outras, né, cada uma a seguir a sua carreira, Victoria Beckham foi a única que ficou. As outras às vezes apareciam assim por notícias assim pouco positivas, mas pronto. Beckham é que é a mulher. Yeah.
Vamos lá, estamos a ouvir o Top 10 americano da Voz da América. Uma das músicas de maior sucesso de Katy Perry, I Kiss the Girl, chegou a ocupar o primeiro lugar do Top 10 do Top americano dos singles. E passados 10 anos do lançamento desse hit, Katy disse que se pudesse mudaria a letra, Ana.
Segundo ela, a faixa contém alguns estereótipos. Ela lembrou que em 2008 a bissexualidade não era tão falada na época e nessa altura ela foi criticada pela compositora e cantora da banda Gossip de que a música I Kiss the Girl era ofensiva para a cultura gay.
E será que nós vamos ter uma nova versão de I Kiss the Girl? Enquanto não temos, vamos à original. My intention. Outra mulher da música que já foi muito criticada, mas que hoje é essencialmente admirada, é Lady Gaga.
Lady Gaga, que cancelou a sua digressão mundial, Joanne, devido a fortes dores. A cantora usou Twitter para pedir desculpa aos fãs, dizendo que está a colocar o seu bem-estar primeiro. No início do ano passado, Gaga cancelou a sua digressão pela Europa e a sua participação no Rock in Rio, no Brasil, devido a uma dor crónica.
About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hill. If you could find a dry way, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I bow down to pray. I try to make the worst seem better. In a cycle, I look off and I stare. It's like that I've stopped breathing, but completely aware.
Million Reasons, de Lady Gaga. E há outra pessoa a quem nós temos que dar os parabéns antes de irmos ao Top 10.
Exatamente, eu espero que alguém conheça. Travis Scott e Kylie Jenner tiveram bebê. A gente diz o quê? Parabéns, não é?
É, parabéns, então. Papai,
ele é rapper, modelo, não é? Ela é uma socialite, não é?
E é uma guru da maquilhagem.
Exatamente, faz dinheiro que se afarta. Low-key at the night show, so don't you open up that window, don't you let out the antidote, yeah, party on a Sunday, do it all again on Monday, spend the check on a weekend,
creeps I met this week. I don't do no old. My God, that's a no-no.
Antidote é a música do Travis Scott.
E esperamos que ele tenha mesmo o antídoto, porque posso falar aqui e dizer-me, contar uma coisinha.
Conta lá, rápido, rápido.
É que o ex-namorado da Kylie Jenner...
O ex-namorado que... da Kylie, que é quem?
Da Kylie. Eu não me lembro do nome dele
agora. É o Tiger.
Travis, Tiger. Diz que o bebê é capaz de ser dele. E pediu o teste de DNA, mas pronto.
É, pá, gossip.
Mas é só gossip. E na tabela do Top 10 americano da Voz América, vamos agora falar de Drake. Vamos ouvir Bruno Mars e Cardi B e o que eles prometem fazer este ano.
Mas antes de falarmos de todos eles, vale a pena ver o décimo lugar, que é de Jeezy, com a colaboração de A$AP Rocky e Cardi B, com o tema No Limit. Jeezy está em altas com esta música e com o namoro assumido publicamente. O rapper e a cantora Halsey, seria esta, estão juntos desde o verão passado. Put me and get some money and get some money. Put me and get some money and get some money. Yeah. Put me and get some money. Yeah. Put G and get some money. No limit, I'm a fucking soldier. Always lit, yeah, I'm never sober. Just for 3 days in a row, y'all be coming over. Told that bitch to kick rock, she act like it's a boulder. Rory, shopping, that means popping. Always popping, hella popping. She's a bopper, homie, hopping. Ain't no stopping, album dropping. Got the city on fire, lying on me like she tired. I'ma have to keep her running, call Kamaya. E em nono lugar do Top 10 americano da Voz da América continua a Sandra dos Imagine Dragons. O grupo está em digressão para a Europa em fevereiro e em março. Segue para a América Latina com o Rio de Janeiro e São Paulo na agenda. I was lightning before the thunder. Thunder, 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 feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, thunder. Kids were laughing in my classes while I was screaming for the masses. Who do you think you are? O oitavo lugar da Top 10 americana é de Dua Lipa. Ela está entre os nomeados para os prémios britânicos LGBT, ao lado de Frank Ocean e Harry Styles. Vamos ouvir New Rules. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times, too many times. My love, he makes me feel like nobody else, nobody else. But my love, he doesn't love me, so I tell myself, I tell myself. One, don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, kick him out again. Three, don't be a stranger. You know you're gonna wake up in his bed in the morning and you're under him. You ain't getting over him. I got no rules, I count him. Este programa está disponível para download em www.voaportugues.com. E a Voa também está nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter.
E aceitamos sugestões, não esqueçam, músicas, através do WhatsApp, o número é mais 1-908-652-4584.
A sétima posição é do bom samaritano Drake.
Drake está numa fase de dar sem olhar a quem. Também pode voltar por aqui para nós, para Washington, que a gente não diz que não. Ele ofereceu uniformes escolares a uma escola secundária de Miami no valor de $25,000. Mas não foi só isso, Mayra. Pagou também as propinas, 50 mil dólares, a uma estudante da Universidade de Miami.
Como se isso não chegasse, soubemos que recentemente ele foi ao supermercado Sabor Tropical, também em Miami, e pagou as compras de toda a gente.
Será que há um Sabor Tropical aqui pela área de Washington?
Ele pode vir a qualquer um.
Qualquer um, pronto. Então, pronto. Vamos enviar-lhes uma mensagem.
Tem que ser num dia que nós vamos às compras, não é?
Exatamente. Mas, então, vamos ouvir Diplomatic Immunity, que está em sétimo lugar. Gassed off journalistic, come at me and all you'll get is the ballistic report. Booked a private room at Wally's, way to twist in the court. I got multicolored rings like the Olympics, of course. At award shows, cutting through the tension, of course. Girls hugging me, they're asking me what scent that is, boy. I be walking around the six like I invented it, boy. Yeah. Who am I, the do or die? The one with the fewest lies and the truest ties. They try to compare us, but...
Em sexto lugar está Halsey com Bad at Love. A sua atuação na gala M5 em Nova York deixou toda a gente boquiaberta e, para ser hoje em cima do bolo, Halsey vai ser a nova cara dos cosméticos da Yves Saint Laurent. And he told me that we make it till we graduate. So I told him that the music will be worth the wait. But he wants me in the kitchen when it's dinner plate. I believe that we're meant to be. But jealousy, get the best of me. Look, I don't mean to frustrate, but I always make the same mistakes. Yeah, always make the same mistakes, cause I'm bad at love. Ooh, ooh. But you can't blame me for trying. You know I'd be lying, saying you're the one. Ooh, ooh. That could finally fix me. Looking at my history, I'm bad at love. Got a girl with California eyes, and I thought that she could really be the one this time. But I never got the chance to make a mind because she fell in love with a little thin white line. London girl with her attitude. Para ouvir mais programas do Top 10 americano, basta ir ao website da Voz da América, o endereço é www.voaportugues.com. www.voaportugues.com e também estamos no Facebook, Instagram e Twitter.
Basta escrever Voa Português, tudo junto.
Aceitamos sugestões de músicas pelo nosso WhatsApp, mais um 908-652-4584. Vamos ao quinto lugar, Ana.
Quinta posição é da música Phineas, Bruno Mars com Cardi B. A Bruno anunciou recentemente no Twitter que Cardi B vai juntar-se à digressão 24K Magic para virar palcos do avesso a cantar Phineas. Vamos lá ver se viramos também o seu. Phineas.
Segue-nos no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook. Basta escrever Voa Português.
E na quarta posição continua Post Malone com Rockstar. O rapper estava destinado à fama quando era miúdo. Atenção que ele tem apenas 22 anos, claro. Ainda é muito novinho. Os seus colegas de escola elegeram no aluno com mais potencial para se tornar famoso. E não se enganaram. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rockstar. When we call up on no, you show up in them that's got ties. When my homies pull up on your block, they make that thing go gratatata.
O terceiro lugar é de Camila Cabello com Havana. Sobre ela, só temos a dizer que há rumores de que está de namoro com outro cantor, o Shawn Mendes.
É só para me tirar as ideias e as ilusões. Perfect Ed Sheeran e Beyoncé continuam em segundo lugar. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl. Beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love. Not knowing what it.
Despedindo-nos com o primeiro lugar, o homem do momento é Drake e o seu plano de Deus, God's Plan.
I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me.
O Top 10 americano da Voz da América volta de novo para a semana. Hoje foi apresentado pela Ana Guedes,
Mayra de La Salette e o DJ Dan Brown. Até para a semana!
Hope I got some brothers that outlive me. They don't tell the story, people different with me. God's plan, God's plan. I hold back sometimes I won't, yeah. I feel good sometimes I don't, yeah. I finesse down Western Road, hey, next. Might go down to G-O-D, yeah, wait. I go hard on Southside G, yeah, wait. I make sure that Northside E. And still, bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me.
E quase no final, o resumo das principais notícias desse sábado.
Olá, ouvintes. Mais uma vez ao microfone está convosco João Santa Rita. O grupo libanês Hezbollah disse hoje que a destruição de um avião israelita F-16 pelo exército sírio assinala o que chamou de uma nova fase estratégica que vai limitar o uso do espaço aéreo sírio por Israel. O avião, que se despenhou em território israelita, participava numa operação aérea contra o que Israel dissem ser alvos iranianos, depois de um avião não tripulado iraniano, um drone, ter sido interceptado e abatido dentro de Israel. Os meios estatais sírios disseram que a Síria está a responder a uma nova agressão israelita. A televisão estatal síria disse que explosões podiam ser ouvidas numa região perto de Damasco. Porta-voz das Forças Armadas Israelita disse que Israel atingiu 12 alvos militares sírios e iranianos na Síria em resposta a uma agressão iraniana. O presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, disse hoje que a terra confiscada a agricultores brancos não será devolvida. Isso nunca vai acontecer, disse Mnangagwa, que falava num comício no centro do país. No seu discurso, o presidente do Zimbábue reafirmou que eleições serão realizadas em julho. Mnangagwa frisou o seu empenho em eleições pacíficas, afirmando que não há qualquer razão para o partido no poder, a ZANU PF, ou outro qualquer partido, se envolverem em violência. A Coreia do Norte convidou o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, a avistar-se com o líder norte-coreano Kim Jong-un, em Pyongyang. Uma carta do líder norte-coreano, expressando o desejo de melhorar as relações entre as duas Coreias, foi entregue ao presidente Moon pela irmã do dirigente norte-coreano Kim Yo-jong durante um almoço oferecido à delegação da Coreia do Norte que participa nos Jogos Olímpicos de Inverno. Depois de entregar a carta, Kim Yo-jong fez verbalmente o convite para o encontro. Um porta-voz da presidência sul-coreana disse que o presidente Moon estava disposto a tornar esse encontro possível através de criação de condições no futuro. Pelo menos 27 pessoas morreram e 16 outras ficaram feridas quando um autocarro transportando turistas domésticos capotou após colidir com uma motorizada numa descida de uma montanha na Indonésia.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 10 de fevereiro de 2018, despeço Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, um abraço para todos. Fiquem bem.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.